menores, porque os grandes não podem ser. A gente não pode andar com todo o canto, mas eu vou fazer os bonecos menores para distribuir para os apoiadores. E, na verdade, hoje a Paraíba entregou ao SUS dois mascotes do Sistema Único de Saúde, tirando o Zé Gotinha, esses são dois mascotes do SUS que são nascidos na Paraíba e vindos do Castelo de Bonecas.
Que a conversa é com o Dr. André Bonifácio, ele é o diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde. Ele está nos contando dessa experiência do Congresso do CONASEMS com a participação do projeto Castelo de Bonecas, que é um projeto de ressocialização das reeducandas do sistema penitenciário da Paraíba. Mas, doutor André, já que a atenção é para esse projeto, quem mandou uma mensagem aqui para a gente foi a diretora do presídio, falando exatamente dessa participação delas no Congresso do CONASEMS e, claro, agradecendo ao Ministério da Saúde e aos dirigentes. Vamos ouvi-la.
Bom dia, Humberto Alexandre, Luiz Henrique, Dr. André Bonifácio e todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Estou passando aqui nesta manhã para agradecer a Dr. André Bonifácio pelo convite que nos fez e por ter viabilizado nossa ida ao Rio Grande do Sul, onde participamos do CONASEMS e pudemos apresentar os mascotes Suzy e Pegasus, confeccionado pelas apenadas do Júlia Maranhão, especialmente do Castelo de Bonecas, um projeto ressocializador que tem transformado vidas, um projeto que trabalha com artigos feitos à mão. O carro-chefe são as bonecas de pano, mas também trabalham as meninas com muitos outros artigos, né? Então foi muito importante, a aceitação muito grande lá no Rio Grande do Sul, assim como de outros estados também que nos receberam bem, de forma calorosa, que ficaram apaixonados realmente pelas bonecas produzidas pelas meninas, né? Então, eu só tenho a agradecer ao SUS, ao Ministério da Saúde, em nome de Dr. André Bonifácio, a vocês do programa Revista Estadual, que abriram esse espaço e que fizeram, né, esse primeiro contato e essa intermediação com o Ministério da Saúde, em nome de Dr. André. Então, muito obrigada a todos. A visibilidade do nosso projeto está cada vez maior, né, repercutindo no país inteiro. As pessoas realmente ficaram bastante encantadas. E é isso. Também agradecer, né, à Secretaria de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Ressocialização, que tem nos dado grande apoio, assim como a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça, em nome do Dr. André Arcoverde e Dr. Carlos Neves, que também são grandes parceiros, grandes incentivadores do projeto. Então, é um projeto que tem salvado realmente vidas e dado uma perspectiva melhor para mulheres que estão privadas de liberdade.
Doutor André, tá aí a fala da doutora Tatiana Pimentel, que dirige o presídio feminino, que dirige também o projeto Castelo de Bonecas, né, Humberto? Aí eu vou perguntar para provocar mesmo. Doutor André, esse departamento interfederativo e da participação, é essa a tarefa também do Ministério de fazer essa relação de participação da sociedade,
Luiz,
ô,
e
doutor André?
além do Castelo de Bonecas, doutor André também incluiu dentro desse congresso a questão da temática da violência contra a mulher. Inclusive, teve debates
Isso.
também sobre isso, né, doutor André?
Isso. Na verdade, é o seguinte, o meu departamento, o departamento do qual eu faço parte e hoje sou diretor, é um departamento que lida com movimentos sociais no Brasil e com temas muito delicados, né? Racismo, feminicídio, homofobia, lesbofobia, todo tipo de luta contra a desigualdade. Então, assim, não é fácil você estar num lugar onde você escuta todos os dias um conjunto de reivindicações e, infelizmente, nós não podemos atender a todos, mas o governo faz um trabalho fantástico nesse espaço de relação. Então, assim, é sim papel nosso encontrar maneiras novas de se comunicar, né? Porque se comunicar com a fala, com a palavra, é uma coisa. Agora, se comunicar com imagem, com objetos, é outra. Então, eu encontrei no Castelo de Bonecas uma forma de ampliar o engajamento dos trabalhadores com o seu objeto, que é de apoiar as pessoas, de apoiar os gestores, de compreender a gestão, de tentar ajudar, sem a crítica antecipada, né, sem um preconceito. E o Castelo de Bonecas significou uma estratégia importante a partir de um trabalho de mulheres que querem se reencontrar nos seus caminhos, né, que foram interrompidos, e que mostram uma habilidade fantástica. O que elas levaram para o Rio Grande do Sul é algo assim maravilhoso, assim encantador. Todos os materiais que elas produzem são encantadores, porque em cada peça daquela tem a vontade de querer se ressocializar, de querer recompor a vida, de ajudar seus familiares, de ajudar seus parentes, que muitas dessas mulheres, ao sair do seio familiar, elas se desconstrói uma família inteira. Não é fácil você ter uma filha dentro de um presídio, e a maioria dessas mulheres são mulheres jovens, entendeu? Então, assim, é um papel nosso. Então, eu tive essa oportunidade e eu aproveitei a oportunidade, entendeu? Inclusive com a anuência e o apoio todo do ministro Alexandre Padilha e do secretário Adriano Massuda. O próximo passo que nós estamos querendo dar é fazer uma gestão ao CNJ, para que o CNJ encontre caminhos para a gente ampliar o apoio a esse projeto, que inclusive tive a oportunidade de ver que vai ganhar um espaço novo, todo reformado, com salas amplas, com ar-condicionado. Então, assim, o Castelo de Bonecas, ele tende a crescer, ele já está no mundo, entendeu? Com relação ao feminicídio, isso é uma bandeira que a gente vem assumindo desde que houve um decreto presidencial, um projeto de lei, né, que radicaliza a punição a esse crime hediondo, que não se justifica você dizer que matou por amor, né? E pelo contrário, na verdade, o feminicídio é fruto do egoísmo, da fraqueza moral de homens que fazem isso, entendeu? Porque não se não, nenhuma motivo justifica o assassinato de uma mulher, nenhum deles, nenhum. Nenhum deles. Ah, não, porque traiu o marido, não sei o quê. Sim, mas quando o marido trai a mulher não vai matar ele, porque o índice de assassinato de homem por esse sentido é menor. E mesmo assim não justifica uma mulher matar um homem, nem um homem matar a mulher. Eu não conheço um animal nenhum no mundo que mata o seu semelhante por uma coisa banal, nem que um macho que mata uma fêmea porque ele acha que ela está traindo ele. Isso não existe. Então os irracionais não fazem isso. Agora os racionais religiosos, os racionais brancos, os racionais ricos, que não é só a periferia onde tem feminicídio. Infelizmente, quem sofre mais feminicídio no Brasil são as mulheres negras. São as mulheres negras. Porque as estatísticas mostram isso, mas as mulheres brancas também sofrem. Não só são as mulheres brancas pobres, não. São as mulheres brancas ricas, são as mulheres brancas que estão na política, são as mulheres brancas que estão no Senado, são as mulheres brancas que estão no judiciário, são as mulheres brancas que estão na imprensa, né? Então, assim, a gente precisa, como homem, lutar contra esse mal. Já virou uma epidemia. E o que é pior, está se formando nos espaços das redes sociais um conjunto de meninos e jovens que estão já entrando na vida adulta, achando que a mulher é a propriedade deles, entendeu? Como o corpo da mulher fosse do homem,
O que
como
é
tudo que ele
um
tivesse, que ela
absurdo, né?
tivesse que fazer, tivesse que ter uma resposta que ele faz. Isso é um absurdo total. E nós precisamos educar os nossos filhos, porque essa questão começa do berço. Se você vê o seu pai gritando com sua mãe, se você vê sua mãe apanhando do seu pai, se você vive em espaços onde os meninos escolhem as meninas para estuprar, como a gente viu aí em recentes reportagens, uma lista das meninas que deveriam ser estupradas em escolas, isso é um absurdo total, um absurdo total.
E
Não
tem que
tem
ser
como. Então,
combatido.
nós estamos combatido com veemência, com veemência. Eu vou participar de um ato contra o feminicídio no Niterói, agora, no SPPC. Me articulei com duas promotoras de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, doutora Giovana, que tem um trabalho maravilhoso. Nós estamos trabalhando para que todos os conselhos de secretários municipais do Brasil assumam um compromisso de disseminação de informações e de um trabalho contra o feminicídio. Se nós não fizermos, não são as mulheres que... São os homens.
Isso.
Se os homens não assumirem o papel de lutar contra o feminicídio, nós vamos, não vamos vencer essa luta. E aí, eu digo isso porque eu moro aqui em Brasília, eu trabalho aqui, vivo aqui em Brasília, em Brasília aqui, e eu cheguei na portaria do meu prédio e eu ando com a jaqueta que está escrito lá, né? Uma frase contra o feminicídio. Mas, doutor, se sai é isso mesmo? Eu digo, meu amigo, não é isso mesmo, não é isso pior. Mas aí eu me digo uma coisa, você queria ter uma filha sua assassinada pelo namorado? Você queria ter sua irmã assassinada pelo marido? Você gostaria de saber que seu pai matou sua mãe? Não, eu disse, então pronto, se você não acha bom, então você não pode se achar que você é pequeno. Mas não é exagero, não. Não, não é exagero, não, meu amigo. Se você contar aqui, daqui a pouco, vamos contar aqui meia hora, já matou uma mulher, ou menos.
Doutor André. Então,
assim, é um absurdo isso e a gente tem que combater.
Que bom que o senhor luta junto conosco, conte com a Revista Estadual. Essa, aí eu ajudo na sua resposta, essa sim é a ação verdadeira, participativa do departamento que o senhor dirige aí no Ministério da Saúde. Por isso nós ficamos alegres com Vozes do SUS, através da Rádio Quintal aqui da Paraíba, e com o Castelo de Bonecas do Presídio Júlio Maranhão. Doutor André, felicidade, vamos nos encontrar na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a gente também na luta contra o feminicídio. Um abraço e felicidades para você.
Um abraço.
8 horas e 25 minutos, 8h25.
Importante que esse gesto que o Ministério fez não foi só um gesto simbólico, né? Teve resultados, né, Humberto?
Parcerias e, acima de tudo, Luiz, um programa, um ato de divulgação de um projeto aqui na Paraíba que vem, sem dúvida nenhuma, trabalhando muito. E agora tem a Vozes do Rio Doce.
A Voz do Rio Doce, que ele também vai apresentar para a gente. Como ele falou do combate ao feminicídio, eu quero dizer que as mulheres poderão comprar e portar spray de pimenta para defesa pessoal em todo o país. Quem traz detalhes da Agência Nacional de Notícias é a Tatiana Alves.
Mulheres poderão comprar e portar spray de pimenta para defesa pessoal em todo o país. A lei foi sancionada pela Presidência da República e publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A nova legislação autoriza a venda, a compra e a posse do equipamento por mulheres com 18 anos ou mais, desde que o produto tenha a aprovação dos órgãos responsáveis pela fiscalização. A intenção é permitir o uso do spray em situações de risco para conter temporariamente um agressor e proteger a integridade física ou sexual da vítima. Durante a sanção, foi retirado do texto o trecho que permitiu o acesso ao produto por adolescentes entre 16 e 18 anos, mediante autorização dos responsáveis legais. Com isso, a compra será restrita a maiores de idade. Para adquirir o equipamento, será necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e declarar que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. Os estabelecimentos credenciados para comercializar o spray deverão manter registros das vendas por 5 anos, respeitando as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Também serão obrigados a orientar as consumidoras sobre o uso correto do produto e a registrar as informações das compradoras em um banco de dados que será criado pelo governo federal. A norma estabelece ainda que o spray será de uso pessoal e intransferível, sem a presença de substâncias letais ou de efeito tóxico permanente. A utilização do equipamento será permitida apenas em casos de legítima defesa proporcional ao perigo enfrentado e interrompida assim que a ameaça for neutralizada. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Um abraço, obrigado, Tatiana. São 7 horas e 28 minutos.
8 horas
e 28 minutos. 8h28, um programa bom demais, já chegando aí na última meia hora do Revista Estadual.
Eu senti falta de Jorge
Rezende, Arimatea França.
Arimatea e do meu irmão Carlos Henrique.
Que disse ontem a você, fez a maior propaganda do mundo, amanhã eu vou estar lá você, ouvindo, o programa. Que... pegou no sono, passou direto.
Passou direto, eu passou acho direto. Que ele passou direto.
Passou, passando.
Eu vou mandar de novo o link pra ele, pra ver se ele se acorda, né? Porque já são 8 horas e 28 minutos. Tem recados aí, Humberto?
Então, tem recados aqui, não para de chegar recados. Tem o nosso querido amigo Juninho lá de Patos, mandando um abraço aqui, dizendo que está na audiência do programa Revista Estadual, Luiz Henrique. Dona Nilza, lá de Conceição, mandou aqui uma mensagem com as rosas do deserto. Ela sabe que eu gosto de rosas do deserto. Olha,
que e ela que cuida, né?
Ela que cuida, olha. Todas aqui.
Ô Humberto, ainda repercutindo a conversa que tivemos há pouco com o diretor do Ministério da Saúde, eu fico imaginando o Castelo de Boneca indo para os eventos de saúde, botando uma banquinha lá para confeccionar e comercializar suas bonecas. O que isso ia render e o que isso ia dar de rendimento para as reeducandas e um mercado se abrindo para essas pessoas que cumprirem sua pena poderem depois ter uma atividade que pode ser uma atividade complementar. Elas podem voltar para a atividade que desenvolvia, que era de trabalho no comércio, uma professora, etc. Isso. E volta com um complemento de renda com os bonecos.
O que é que eu penso? Está sendo concluída lá, está em fase final mesmo, a fábrica lá que vai abrigar lá as meninas do Castelo de Bonecas. Eu penso o seguinte, Luiz, saindo duas ou três mulheres dessas, sendo colocadas em liberdade, o Sebrae ali, já empreender, já pegar isso e já torná-las uma microempreendedora.
Vamos falar disso no próximo bloco, 8 horas e 30 minutos. Atenção à nossa rede. Rádio Nativa FM em Pinhacó. Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Itatiunga de Patos, Pop Caruá em Soledade. Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiras, Rádio Integração em Bandeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Os grandes nomes da MPB, Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de R$ 153.990 por R$ 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
8 horas e 32 minutos, 8h32.
Esmaildo Pereira, lá de Piancó. Vai lá, meu irmão.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, ouvintes do Revista Estadual. E vamos às informações. A Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TSE-PB, votou pela aprovação das contas de gestão da Câmara Municipal de Piancó, relativas ao exercício de 2025. Em consonância com o relatório favorável da auditoria e com o parecer favorável do Ministério Público de Contas, sem constatar qualquer irregularidade e 100% regular, representando assim o reconhecimento de um trabalho pautado na responsabilidade, na transparência
cidadania e no compromisso com o interesse público. A Casa de Padre Manuel Otaviano tem em sua presidência o vereador reeleito Neide Evandro, do PSD. A decisão confirma a regularidade e a transparência na aplicação dos recursos públicos. Abre aspas. Recebo esse resultado com muita gratidão e, devido a essa conquista, com toda a mesa diretora, os vereadores e os servidores da Câmara, que, com dedicação, respeito institucional e espírito de cooperação, contribuíram para uma gestão séria e eficiente. Registra também o seu agradecimento aos ex-prefeitos Daniel Galdino, Flávia Galdino, bem como o atual prefeito Júlio Eduardo, pela relação de respeito entre os poderes e pelo compromisso comum com o desenvolvimento de Piancó. O vereador Ney acrescenta ainda que essa aprovação demonstra que, quando há união, diálogo, responsabilidade e trabalho, os resultados aparecem. Seguiremos firmes, honrando a confiança da população e fortalecimento de uma gestão pública cada vez mais ética, eficiente e comprometida com o futuro de nossa cidade. Fecha aspas, diz o vereador Ney, presidente da Câmara. Ainda no clima de festa junina, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos promove Arraiá com muito forró e integração comunitária aqui em Piancó, no bairro Belo Horizonte. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Piancó, realizará na próxima quinta-feira, dia 31 de julho, o tradicional Arraiá, uma celebração voltada à valorização da cultura nordestina e ao fortalecimento dos laços entre os participantes do programa e suas famílias. A festa terá início às 19 horas no bairro Alto Belo Horizonte e contará com muito forró pé de serra, apresentações culturais e momentos de integração, proporcionando uma noite de alegria, convivência e fortalecimento dos vínculos comunitários. O evento faz parte das ações desenvolvidas pelo Programa da Assistência Social, que promove atividades em grupo com crianças, adolescentes, adultos e idosos, incentivando a inclusão social, a convivência familiar e comunitária e a prevenção de situações de vulnerabilidade social. A organização convida todos os participantes e seus familiares para prestigiar o Arraiá, que promete muita animação, música típica, tradição junina e um ambiente acolhedor para celebrar a cultura popular. De Piancó, o coração do vale, dos estúdios da Rádio Nativa FM, a força do povo na comunicação, Ismaildo Pereira, para o Revista Estadual.
Olha, são 8 horas e 36 minutos. Obrigado, Ismaildo Pereira. Um abraço a esse povo maravilhoso aí da cidade de Piancó. Olha, Luiz Henrique, foi aprovado na última terça-feira, dia 21, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Essa aprovação é um passo importante para a elaboração da lei do orçamento anual. Lucélia Pereira com a informação.
A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que vai orientar a elaboração do orçamento do Estado para 2027. Também na mesma sessão, os deputados analisaram vetos à Lei Orçamentária de 2026, que estima a receita e fixa a despesa do Estado, rejeitando parte dos dispositivos vetados. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as prioridades da administração estadual e serve de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que estabelece como os recursos públicos serão distribuídos no ano seguinte. Neste ano, o texto aprovado recebeu um dispositivo que permite ajustes automáticos caso o Supremo Tribunal Federal mude o entendimento sobre as chamadas emendas impositivas, que são recursos destinados pelos parlamentares e que têm execução obrigatória pelo Poder Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, comentou sobre as emendas impositivas.
Elas têm sido tão benéficas para o nosso povo paraibano, porque os deputados têm levado essas emendas para as prefeituras, para os órgãos constituídos, né, as associações, entidades constituídas, enfim. E todos têm ganho com isso, e isso tem sido muito bom, não só para o Poder Executivo, como também para o Poder Legislativo.
Com a aprovação da LDO, a Assembleia conclui mais uma etapa do planejamento das contas do Estado. O próximo passo será a discussão da Lei Orçamentária Anual, prevista para o segundo semestre. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
8 horas e 38 minutos.
8h38, Penha Moraes no quadro Minhas Contas. Bom dia, Penha.
Bom dia, ouvintes do Revista Estadual. Bom dia, Humberto. Bom dia, Luiz. Eu gostaria de chamar a atenção para você que nos acompanha no Revista Estadual e no quadro Minhas Contas aqui na Rádio Tabajara. Se você tem um negócio, seja ele do tamanho que for, prepare-se. A forma como o dinheiro entra e sai do caixa vai mudar radicalmente. Você já ouviu falar no split payment? Não? Pois fique comigo nos próximos minutos, porque entender isso agora é a diferença entre lucrar ou ver o seu capital de giro desaparecer na reforma tributária. E o que é e como vai funcionar esse split payment? É popularmente chamado do PIX dos impostos. Então vamos entender. O split payment, ou pagamento dividido, é o coração tecnológico da reforma tributária para os tributos sobre o consumo, o IBS e a CBS. Na prática, no exato momento em que o cliente passa o cartão, ou ele faz um PIX ou paga o boleto, o sistema financeiro ele separa automaticamente o imposto devido e o repasse direto para os cofres públicos. O que sobra, ou seja, o valor líquido da sua venda, vai para a conta da empresa. Dessa forma, o que é que vai acontecer? Vai ser o fim da inadimplência involuntária. O governo, ele automatiza a arrecadação com essa prática do split payment. Para o empresário, significa que o dinheiro do imposto nunca mais vai compor o capital de giro para ser pago no mês seguinte, certo? Então, o que é que a gente precisa entender? Qual o impacto dessa modalidade do split payment no Simples Nacional e no modelo híbrido que nós conversamos na semana passada? O desafio do fluxo de caixa. As empresas do Simples Nacional também estarão inseridas nesse ecossistema digital. Como o Simples recolhe tudo numa guia só, o split payment precisará calcular e separar a fração correspondente à CBS e ao IBS, mantendo a simplificação do restante, certo? E o perigo do caixa apertado. Hoje, o pequeno empresário ele usa o dinheiro do imposto para pagar um boleto de fornecedor e depois coloca esse dinheiro de volta no final do mês. Com o split payment, isso acaba. A gestão financeira terá que ser cirúrgica, pois o caixa líquido entra menor e de imediato. E agora eu vou trazer para vocês 3 perguntas de ouro para que você possa se preparar para esse novo cenário. Para não ser pego de surpresa pela tecnologia do governo, o micro e pequeno empresário ele precisa responder imediatamente a estas 3 perguntas. Primeira, quais são os meios de pagamento que a sua empresa utiliza? Sua maquininha de cartão, o sistema de PIX e o seu sistema de emissão de notas estão conversando tecnologicamente para suportar o split payment? Faça-se essa pergunta, responda com calma. A segunda pergunta é, quem são os seus clientes e os seus fornecedores? Você vende direto para consumidor final, ou seja, para aquelas pessoas físicas, o famoso B2C na linguagem empresarial, ou você vende para outras empresas, no famoso B2B? A forma como o crédito tributário flui na sua cadeia vai ditar a sua competitividade. E a pergunta 3 é, o seu capital de giro aguenta a retenção imediata desses tributos? Ou seja, você sabe exatamente qual é a sua margem real de lucro descontando os tributos retidos na fonte? Precisa ficar muito atento à formação de preço, já prevendo essa retirada do valor dos tributos, do valor que você vai receber no seu caixa, certo? E temos que pensar também do perigo das penalidades e a nota fiscal eletrônica. Além de todas essas perguntas que eu falei agora há pouco, os empresários precisam estar atentos ao compliance tributário, pois teremos, primeiro, uma tolerância zero com a automação de split payment. Qualquer erro na emissão da nota fiscal eletrônica, seja na classificação do produto, seja no destaque do IBS da CBS, vai travar a operação ou gerar divergência automática com o fisco. E segundo, haverá penalidade sim. Erros sistemáticos, eles vão gerar multas, retenção de valores e até desenquadramento de regime tributário. Então, a conformidade fiscal, ela deixou de ser burocracia e virou uma questão de sobrevivência para as empresas. E olha aqui, essa semana eu participei de um podcast debatendo exatamente a tributação de provedores de internet. E nós aprofundamos como essas novidades, incluindo o split payment e o Simples Nacional, vão exigir uma guinada de gestão nos negócios. A conclusão que tiramos lá serve para qualquer segmento. Quem se antecipa, lidera. Se você quer dicas práticas de como arrumar a casa e blindar o seu caixa, o segredo é revisar seus processos e sua tecnologia hoje mesmo. Então, a tecnologia e a reforma tributária, eles vieram para ficar, mas com a informação certa, o seu negócio continua crescendo forte. Continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara, no quadro Minhas Contas, para manter-se atualizado sobre as novidades da reforma tributária, como se organizar e extrapolar preparado para essas mudanças. Me chamo Penha Moraes, eu sou advogada tributarista e contadora, e eu desejo a todos um forte abraço e até a próxima semana.
Um abraço, doutora Penha, 8h44. Quem quer seguir doutora Penha é @penhamoraes.adv, @penhamoraes.adv. E eu quero lembrar aqui, Humberto, também, depois dessas dicas, o prazo para os produtores rurais de animais façam atualização cadastral semestral dos rebanhos sem pagamento de multa termina no dia 31 de julho. O prazo e as regras estão previstos nas portarias publicadas no Diário Oficial e o prazo é 31 de julho para o cadastramento dos animais na Paraíba, Humberto.
8 horas e 44 minutos, chegou a hora e a vez da crônica da semana, chegou a hora e a vez da participação do nosso amigo jornalista Sérgio Monteiro.
Daqui a pouco o Sérgio Monteiro chega. Porque o coletivo está se falando que no primeiro semestre em João Pessoa se registrou mais de 1.000 furtos de hidrômetros, aquele relógio da água na sua casa. Vamos conferir na matéria.
O registro ali que registra a água.
Lucélia Pereira traz detalhes.
A Polícia Civil da Paraíba deflagrou a segunda fase da Operação Alcance para combater o furto e a receptação de hidrômetros e de outros equipamentos de concessionárias de serviços públicos em João Pessoa. A ação foi apresentada durante uma coletiva na cidade da Polícia Civil, na capital. O delegado titular da 1ª Superintendência Regional de Polícia Civil, Cristiano Santana, explicou o que motivou a operação.
Uma operação com o objetivo de identificar grupos criminosos envolvidos em furtos e receptação de equipamentos de concessionários de serviços públicos. Aqui a gente cita a questão dos hidrômetros, porque de fato havia um reclamo da população, inclusive da concessionária, em relação a esse fato. Estava uma recorrência, inclusive, desses furtos. E somado a isso, como falei, falamos, alguns boletins de ocorrência também relativos a furtos de bicicletas de alto padrão, que estavam sendo furtadas em condomínios aqui também, em João Pessoa.
Durante a operação, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em sucatas da capital. 2 estabelecimentos apresentaram irregularidades e eram usados para armazenar equipamentos furtados. Uma proprietária foi presa em flagrante por receptação, enquanto o dono de outra sucata conseguiu fugir e já foi identificado pela polícia. A delegada da Delegacia de Roubos e Furtos de João Pessoa, Emília Ferraz, detalha a ação.
Desencadeamos a segunda fase dessa operação, visando o crime secundário, visando a receptação qualificada, porque a nossa especializada entende que o fluxo criminoso, né, do crime primário, ou seja, só se furta e só se rouba, porque efetivamente existe um canal para a venda, um receptador. Os mandados foram cumpridos e o resultado da operação foi bastante expressivo. Nós tivemos uma pessoa presa em situação de flagrante, uma das proprietárias de uma das sucatas, e na outra sucata nós entendemos que não se tratava de uma sucata, se tratava de praticamente um depósito de objetos de procedência ilícita, pela vultosidade de objetos que conseguimos recuperar.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora sim, chegou a vez de Sérgio Botelho aqui no Revista Estadual.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Bom dia, ouvintes do Revista Estadual da Rádio Tabajara da Paraíba. Olha, hoje vamos falar sobre a primeira construção da atual cidade de João Pessoa. iniciada ainda à época em que era chamada Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, em 1585. Essa primeira construção foi o Forte do Varadouro. O objetivo da obra era fortalecer a defesa local, maior preocupação do rei Felipe II da Espanha, que na época reinava também sobre Portugal, um domínio que durou de 1580 a 1640, e no qual reinaram, além dele, os reis Felipe III e IV. A construção da nova cidade, grande objetivo da conquista alcançada após o acordo com Tabajaras e Potiguaras, em 5 de agosto de 1585, foi iniciada essa construção em 4 de novembro do mesmo ano, sob o comando de Martim Leitão. Segundo o livro Sumário das Armadas, considerado uma espécie de certidão de nascimento da Paraíba, abre aspas, a 4 de novembro se marcou o forte, de 150 palmos de vão em quadra, com duas guaritas, que jogam 8 peças grossas, uma ao revés da outra, e alicerces de pedra e cal, para cujo princípio se fez de ostra e pedra. Diz trecho do livro de autor anônimo, editado pelo Senado Federal, sob o título História da Conquista da Paraíba, hoje totalmente digitalizado. Abrimos novas aspas e seguimos a leitura do livro. Chegando, pois, a obra em 2 semanas de serviço a estado defensível, logo lhe mandou pôr a artilharia, que neste meio tempo, com espantoso trabalho e indústria, por Búzios eram os mergulhadores da época, que para isso levou, se havia tirado do mar sem se perder nenhuma peça, que foi coisa milagrosa. Fecha as aspas, diz o sumário, sobre a construção do forte, concluído, portanto, em 2 semanas, ao menos provisoriamente. O Forte do Varadouro é, portanto, nossa primeira construção de maior relevância. Infelizmente, nada restou de pé, embora haja suspeita de que alguns vestígios tenham sido encontrados durante o trabalho de recuperação realizado na igreja de São Frei Pedro Gonçalves no Varadouro, no ano 2000. Portanto, é muito provável que as ruínas do Forte do Varadouro, nosso verdadeiro Marco Zero, estejam embaixo do Largo de São Frei Pedro Gonçalves, esperando ser descoberto. Eu sou Sérgio Botelho e falei para o Revista Estadual da Rádio Tabajara da Paraíba. A todos um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.
Um abraço, Sérgio Botelho, 8 horas e 51 minutos, mandando um abraço para Arimatéia, França, que Eita. Está na escuta do programa Revista Estadual. O pessoal está tendo dificuldade de se comunicar conosco, porque eles utilizavam muito a questão do chat no YouTube, no canal da Rádio Tabajara no YouTube. E saiu do ar e as pessoas aí agora tem que mandar
Mas mensagem. Mas ele manda mensagem via direto. Celular, né? Um abraço, Ari! Entre abril e maio, o varejo na Paraíba teve a segunda maior taxa de crescimento de vendas no país. Quem traz detalhes é Lucélia Pereira.
As vendas do comércio varejista da Paraíba voltaram a crescer. O estado registrou o segundo melhor desempenho do país entre abril e maio desse ano, segundo a pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE. O volume de vendas avançou 1,5% no período, ficando atrás apenas do Distrito Federal, que teve alta de 1,6%. O resultado também ficou bem acima da média nacional, que foi de 0,1%. Na comparação com maio do ano passado, o varejo paraibano apresentou um crescimento de 0,6%, enquanto o índice nacional ficou em 0,4%. Diego Caiafo, representante da Federação do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba, aponta quais fatores explicam esse desempenho positivo.
Esse resultado, ele reflete um conjunto de fatores positivos. Em primeiro lugar, o esforço dos empresários paraibanos que vem investindo em gestão, inovação, qualificação do atendimento e ações comerciais para atrair mais consumidores.
Então, a melhoria no avanço na venda do varejo na Paraíba. 8h53, essa semana tem o Pacto da Inovação no Sertão, palestra e um simpósio internacional. Quem fala com a gente sobre esse evento é o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, professor Cláudio Furtado. Bom dia, professor.
Henrique, bom dia, Humberto Alexandre, bom dia a todos os ouvintes que acompanham a Revista Estadual nessa cadeia de rádio na manhã do sábado. Queria falar hoje para vocês que nos escutam e acompanham o programa sobre o primeiro simpósio internacional Pacto da Inovação no Sertão da Paraíba, que vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de julho na cidade de Sousa. O Pacto pelo Sertão, ele acontece numa parceria com a La Salle de Barcelona, a La Salle que tem vasta experiência na implantação de ecossistemas, foi ela responsável pelo projeto 22 Arroba em Barcelona, um projeto aqui do Pacto pela Inovação no Sul do Brasil, também Pacto Inovação na Colômbia e outros locais do mundo, e foi feita essa parceria entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a FAPESC e a La Salle, Barcelona, uma parceria para que a gente pudesse desenvolver o Pacto de Inovação pelo Sertão, justamente baseado na implantação que hoje está acontecendo, de equipamentos como o Raio Telescópio Bingo, a Cidade da Astronomia em Carrapateira, o Vale dos Dinossauros em Sousa e o Museu da Arqueologia de Cajazeiras. Esses quatro equipamentos é o que nós chamamos de Complexo Científico do Sertão. Essa ação dentro do projeto do Programa Paraíba Sem Fronteiras é justamente para fazer com que nós possamos juntar todo o ecossistema de inovação da Paraíba, agora no Sertão, nos dias 29, 30 e 31 de julho, para podermos discutir esse pacto de inovação da Paraíba, pelo Sertão da Paraíba, fazendo com que nós tenhamos um documento que estimule todo o setor, todos os setores, governos, as prefeituras das cidades envolvidas na região, governo estadual, universidades, empresas, terceiro setor, para fazer com que a gente tenha cada vez mais transbordamentos dessa política de ciência, tecnologia e inovação, que é a implantação desses equipamentos, para os diversos setores, desde a economia criativa, com artesanato, a questão do turismo, toda a rede hoteleira, de restaurantes. Então, muito importante essa discussão. A programação está muito interessante, ou seja, a abertura ela acontece no dia 29, às 18 horas, e com dois dias de uma programação bastante densa, nos dias 30 e 31, com palestras, mesas redondas, com muito network, e para que a gente possa lançar ao final o Pacto de Inovação pelo Sertão, com apoio do governo do estado e com todo o ecossistema, para desenvolvermos o Sertão da Paraíba baseado no pilar Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Humberto, e até breve.
Um abraço, obrigado, professor
Cláudio Furtado, sucesso aí. São 8 horas e 57 minutos, o nosso Genilson Duarte trouxe a resposta sobre a estrada que liga Vierópolis a Uiraúna e também fala de festa de Santana ali na região. Vamos lá, Maurício.
Olá, meus amigos, eu de volta novamente, Genilson aqui de Vierópolis. Se referindo à rodovia que liga Uiraúna a Vierópolis, está quase concluída, faltando só um trechozinho para interligar aqui a outra rodovia que vem em sentido a Sousa a Vierópolis, mas praticamente concluída. Já está colocado o óleo, né, que se chama, falta só a malha asfáltica, viu? E passando aqui para registrar que a nossa cidade está passando pelo, né, o dia da cidade, um momento de muita festa, concluindo a festa de Senhora Santana, agora dia 26, E vem o dia da cidade, dia 29, e com um grande evento, a primeira Expo Serra no município, né? Dia 31 e dia 1º de agosto.
8h58, agora é a vez do esporte. Obrigado, Genilson Duarte. Um abraço a esse povo maravilhoso aí de Vierópolis, que nos escuta tanto pela Mais FM quanto pela Rádio Progresso FM na cidade de Sousa. Stefano Vanderlei.
Bom dia para você, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, todos ligados no Revista Estadual da Tabajara. Olha só, hein? Ontem, na cidade de Sousa, foram abertos os Jogos dos Ciganos da Paraíba. O evento reúne participantes das comunidades ciganas da cidade de Sousa, que é o maior centro de ciganos de todo o Brasil e da América Latina. Portanto, o evento vai durante o fim de semana e vamos ter amanhã pela Série D do Campeonato Brasileiro, o 13 às 17 horas, vai enfrentar a equipe São José do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, o Galo precisa vencer por um ou mais gols de diferença para poder se classificar. Um gol de diferença vai para os pênaltis. Dois ou mais, a decisão, o 13 consegue a vaga para as quartas de final da Série D 2026. Olha só, hein? E o Botafogo amanhã entra em campo pela Série C, 18 horas e 30 minutos, contra o Caxias, jogando no Rio Grande do Sul. O Belo, que vai mantendo uma boa regularização no que diz respeito à participação na Série C, porque está entre os 8 melhores. E para continuar assim, precisa não perder lá no Rio Grande do Sul contra o Caxias. Cobertura completa, claro, aqui da Tabajara. As informações do esporte aqui para o Revista Estadual. Stefano Vanderlei Humberto.
Um abraço, obrigado, Stefano. Dizer que no próximo sábado, aí no Sim. distrito de Santa Gertrude, tem aí a Festa da Galinha. E a Barraca 07 é a Barraca da Nega, viu? Ai. Galinha, creme de galinha, galinha de capoeira, galinha de assada, galinha de todo jeito. Vou tentar aí. Sábado tem Dorgival Dantas, né, como atração musical da festa. Dorgival Dantas e Ranieri Gomes. Festão, Festa da Galinha de Capoeira, lá no distrito de Santa Gertrude, aí na cidade de Patos. Luiz Henrique, um abraço.
Felicidades, o programa foi feito graças à operação de áudio de Maurício Alves de Mesquita. Também na produção, Vitor Bernardelli. Eu sou o Luiz Henrique, ao lado de Humberto Alexandre. Fizemos essas três horas de um noticiário bem comentado. E sabe quem estava conosco? Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Sousa, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM Uiraúna, Rádio Mais FM Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba. Bom sábado de Santana a todos, felicidades. Tchau, Humberto.
Tchau, Luiz Henrique.
Até sábado.
Obrigada pela audiência. Sua revista estadual volta no próximo sábado.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho, Mercado de Peixes de Tambaú, Box 1, Delivery 987047561.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Se ela se penteia, eu não sei. Se ela usa maquilagem, eu não sei. Se aquela mulher vaidosa, eu não sei, eu não sei, eu não
falar da beleza feminina e santa, da abelha tirando mel da flor.
passageiro de um disco voador, oi santa, roxinol que mergulha na piscina. Se puder, tome logo uma aspirina, oi santa, que a cabeça agora vai rodar. Vou montar no cangote de um prear, oi santa, tira leite do pé daquela fonte. Vou beijar os cabelos do horizonte, oi santa, e segura que eu vou me apresentar. Pitomba em boca de banguela, oi santa, furacão que passa mais de mil. Sou janeiro, fevereiro, março e abril, oi santa, satanás chupando siriguela. Sou o fogo da febre amarela, oi santa, ouro, cobre, ferrugem e latão. Deputado, ferreiro e ladrão, oi santa, sou tenente, um padre e um sargento. Sou um burro montado num jumento, oi santa, procurando a luz na escuridão. Oi santa, juntamento de homem e mulher. Sou a água de cheiro, cafuné, oi santa, na barriga do pote da cozinha. Sou a outra barbatana da tainha, oi santa, alicate, serrote, cajueiro. Sou a briga de foice no terreiro, oi santa, sou o resto da bomba nuclear. Sai da frente, meu filho, eu vou entrar, oi santa, e vá logo chamando um macumbeiro.
Evoluir,
lá, 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 lá,
milhões de gigantes. gigantes a construir.
Laia, laia, laia,
gigante pra frente a evoluir. Construir.
Vem cá, Brasil, deixa eu ver as quatro nomes. Que grande destino reservaram pra você. Fala, Martim Sererê.
A noite na cor, o branco a galardia, e todos traziam amor.